Oda Guarda, quem acolhe ao estado do Estado das Forças de Segurança. Na semana em que ainda se avaliavam as condições políticas para o ministro Eduardo Cabrita permanecer no governo, o diretor nacional da PSP saiu de uma reunião dominical com o Presidente da República a apresentar, ele próprio, o figurino da reforma das forças policiais. Era apenas uma visão pessoal, disse depois Magina da Silva, que o ministro desautorizou naquela mesma noite, mas manteve no cargo. Pelo meio, ainda disse dele, que é um notável operacional, mas que lhe falta experiência política. Foi em direto do Parlamento que Eduardo Cabrita abriu a porta à saída do coordenador do Gabinete de Inspeção do SEF, quando disse que lhe foi instaurado um processo disciplinar. Na véspera de Natal termina o prazo para que avance quem quer ser presidente. Vai ser o primeiro grande momento político de 2021 e, a julgar pelas sondagens, vai ser Marcelo contra Soares e uma corrida pelo segundo lugar. Sempre no pódio o Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Temos um diretor da PSP que exorbita, um ministro que admite a possibilidade de erros e fica no cargo, um governo e um Estado...
É no tal, é só admitir, não é?
Sim, admite. Um governo e um Estado que até agora não deram assim um sinal simbólico, que vai mudar alguma coisa num caso que o próprio ministro disse esta semana que envergonha o país. Hás de me dizer se isto é cada coisa para o seu lado ou se anda tudo ligado?
Começa a ser um bocadinho difícil... perceber tanto as atitudes de Eduardo Cabrita como de António Costa. Nós temos que nos decorrer sempre do senso comum e tentar olhar para as coisas e analisá-las de uma maneira racional, mas isto parece já ter perdido toda a racionalidade. Há vários aspectos que eu acho que são interessantes, enfim, nem analisar, mas de lembrar. Nesta semana. O primeiro é de que nós ficamos a saber que cada vez que Eduardo Cabrita fala, cada vez mais nos convencemos que é impensável continuar a ter Eduardo Cabrita como ministro. Quer dizer, tem sido uma sucessão de declarações em que cada uma que ele faz nos mostra que ele não é capaz, não é possível estar naquele lugar. E atingiu o limite, na minha opinião, nem é aquele episódio, apesar desse episódio é grave, aquele que tu notas, é aquele que tu deste nota, em que o ministro está a anunciar um processo disciplinar ou um inquérito
ao coordenador
sem previamente o ter anunciado. Mas eu acho que o momento, Magina da Silva, É bem exemplar da maneira como o Primeiro-Ministro e o Ministro da Administração Interna estão perfeitamente perdidos. E começa a ser explicável. É a sensação que eu tenho. Em qualquer outra circunstância, um diretor nacional da PSP que faz uma declaração daquelas já não conseguia chegar ao seu gabinete ou ia só ao seu gabinete buscar as coisas pessoais que ele tem. Um diretor nacional de uma polícia não vai para a porta de Belém depois de ter uma audiência com o Presidente da República, mas nem era preciso ter vindo uma audiência, anunciar uma reformulação de uma polícia que ele não tutela, de que ele não tem nada a ver. Quer dizer, isto não faz sentido. Claro que Eduardo Cabrita, que devia ser a pessoa que o devia demitir ipso facto, também não o pode fazer. Ou seja, porquê é que não o pode fazer? Porque ele está completamente sem capacidade política. E isto tem um problema grave, que pelos vistos o Primeiro-Ministro ainda não notou. É que esta ausência de autoridade se agrava em qualquer ministério de uma república. No caso do Ministério da Administração Interna é muito mais grave, porque é o Ministério da Administração Interna que tutela as polícias. E as polícias, eu não preciso explicar nem a ti, nem ao Pedro, nem às pessoas que nos ouvem, o que é que significam para um país. O que é que significa em termos da nossa segurança, o que é que significa em termos da responsabilidade. Quer dizer, e neste momento nós temos um ministro sem qualquer tipo de capacidade política. Também é muito interessante perceber que alguém diz que o outro não tem capacidades políticas ou
experiência
política quando está... neste momento, cada vez mais evidente, que é Eduardo Cabrita, que ainda não percebeu o que é nem responsabilidade política, nem o que é ser ministro. E aqui, deixa-me perder só um minuto, que isto é secundário, mas parece que Eduardo Cabrita acha que o facto de sair de ministro é algo que é assim um crime tipo lesa-majestade, qualquer coisa como que vai-lhe tirar a reputação para todo o sempre. Não, não tem nada a ver com isso, a responsabilidade política é outra coisa, quer dizer. Ele é ministro, era de facto, foi de facto no turno dele, ele cometeu vários erros, e foi por causa desses erros que se deve demitir.
Ele falou esta semana em avaliação, erros de avaliação e de timing.
Exatamente. Quer dizer, e o facto de sair não o ia matar politicamente. É o facto de que tem de assumir aquelas culpas e o facto, e pior ainda, é que ele ainda também não percebeu que cada dia que passa, aí sim mais está a comprometer o futuro político dele. Quer dizer, mas o que me impressiona, e depois há outros aspectos paralelos a isto, mas já vamos ouvir o Pedro Adão e Silva. Antes, penso eu, que é o que tu queres. O que me impressiona...
Não vais ouvir.
Talvez seja melhor só fazer eu hoje, pronto. O que me impressiona é o facto, neste momento, o que mais me impressiona é o facto do Primeiro-Ministro não perceber que tem um homem responsável pelas políticas, pelas polícias, que está completamente desautorizado, que já não tem autoridade sobre essas polícias, de tal forma que acontece o episódio Magina da Silva. Isto é de uma gravidade enorme.
Pedro Adão e Silva, como é que viste, começando pelo início, como gosta o Pedro Marques Lopes, começando no domingo, aquela cena, não sei se assististe em direto ou não, mas não, o episódio...
Felizmente, não estava.
O episódio de um diretor da PSP a falar sobre uma reforma de polícia que claramente o ultrapassa, o que é que diz sobre o estado das coisas.
É de facto um sintoma, não é? E é um sintoma explicável pelo contexto em que nos encontramos e a interpretação que eu faço das palavras de Magina da Silva prendem-se mais com algo que costuma acontecer em contextos deste, que é dar espaço às reivindicações corporativas. Ou seja, não interpretei tanto que o responsável máximo da PSP estivesse a dizer aquilo porque, no fundo, estava a promover uma fuga de informação. Eu acho que foi mais uma oportunidade de ele, como responsável pela PSP, como alguém que tem uma carreira enquanto polícia, quis aproveitar para ganhar espaço à sua instituição. E, portanto, mas isso é natural, ou seja, quando há falta de autoridade política em contextos de grande incerteza e interminação, as reivindicações corporativas tentam vir ao de cima. E, portanto, é essa a interpretação que eu faço. E nada mais do que isso. É óbvio que é muito grave, principalmente em estruturas muito hierárquicas, como são as policiais e militares. Isso talvez seja parte do problema. Aliás, isso permite-me falar da segunda questão que colocaste, que é, eu não gosto nada desta ideia do assumir a culpa. Não é culpa, é responsabilidade, que é uma coisa diferente, e não caem os parentes na lama para alguém assumir a responsabilidade, porque precisamente isso preserva as hierarquias e a autoridade institucional, mas também é o que torna possível que se vire a página. E virar a página aqui parece-me ser fundamental, porque há uma espécie de invisibilidade social e política em relação ao CEF, porque, na verdade, nós não contactamos com o CEF. Ou quando contactamos é porque estamos a passar ali a mostrar o cartão de cidadão ou o passaporte no aeroporto, mas não temos um contacto com o CEF. Ou seja, quem contacta com o CEF são pessoas que têm enorme invisibilidade social e política, não se ouve falar. São imigrantes, essencialmente. E o que nós nos temos apercebido mais, porque isso não foi nunca deixado de ser salientado por muita gente para quem o tema não é invisível, foi que há um problema de fundo e estrutural no CEF. Aliás, o próprio ministro já deu conta disso. E, portanto, tanto há um problema estrutural e de fundo que é preciso mudar o CEF, a sua estrutura, quem é que faz o quê. Ora, se o problema é estrutural e de fundo, era preciso dar um sinal de mudança para tornar possível que isso acontecesse e se concretizasse. Porque coisa diferente era existir um grande consenso de que o que se tinha passado tinha sido uma coisa excepcional, sem paralelos, e nem sequer uma versão extrema de um problema endémico que há no CEF. Agora, o que nos tem sido dito por toda a gente, começando pelos responsáveis políticos, é que há um problema no CEF. Ora, se há um problema no CEF, havia vantagem institucional em que os responsáveis políticos mudassem, porque era isso que tornava mais fácil a mudança. E até do ponto de vista da avaliação da carreira política futura de Eduardo Cabrita, isso não prejudicava, bem pelo contrário.
Ah, claro.
Porque dava um sinal de que tinha tido a responsabilidade política de assumir que a autoridade do Estado tinha falhado naquele momento. E tinha falhado e precisava de ser renovada. Mas essa interpretação claramente não foi feita, e não foi feita e ainda foi condimentada por uma coisa que já falámos aqui a semana passada e que a mim me causa enorme perplexidade, uma espécie de inversão total de prioridades. É que privilegiou-se uma coisa que tem de ser feita, que é todo o procedimento administrativo, inspectivo, que na verdade aconteceu, e até aconteceu de forma distinta daquilo que é habitual quando se fala das polícias, mas o lado humano falhou, claramente. Aliás, a sucessão de declarações de Eduardo Cabrita confirmam isso mesmo, porque são sempre um resguardo numa questão procedimental. E ainda, e houve uma coisa que eu ouvi esta semana, já nem me recordem se foi na declaração do Parlamento, se é na entrevista ao Público, que também fiquei um bocado preocupado, porque percebi que se calhar o problema é mais estrutural. Não sei se repararam, a certa altura há uma questão, ou surge o tema do livro de reclamações. E para dar conta de que o CEF não é uma situação tão problemática, o ministro dá conta de que na PSP e na GNR há muito mais reclamações.
Foi no Parlamento isso, exatamente. Bom, compara, faz uma comparação.
Bom, mas então temos mesmo uma situação.
Então, mas isso, eu desculpa interromper-te, isso mostra algo de bem mais profundo, que nós, aliás, falamos a semana passada aqui, quer dizer, falamos, mas não a fundo. Nós temos problemas muito parecidos com este nas nossas polícias todas. E isso foi o que Eduardo Cabrita, sem querer, estou convencido, quis dizer.
Pois é, isso que eu estou a dizer. E, portanto, se é assim, temos então de pensar seriamente o que é que se passa com as várias forças policiais.
E nós sabemos que é assim, um bocadinho, quer dizer, vamos, não, tendo o máximo de cuidado. O facto é que nós, há bastantes anos, esta parte, temos tido demasiadas notícias de problemas com as nossas forças de segurança.
E alertas da provedora, por exemplo?
Muitas alertas da provedora. Muitos alertas. Há um célebre episódio, na altura em que António Costa foi Ministro da Administração Interna, sobre um relatório de um inspetor que foi passado para lá, que há notícia dele, que foi agora, foi buscado, pelas jornalistas que investigaram investigaram este problema com o assassinato do cidadão ucraniano, mas que nós temos um problema de há bastante tempo com as polícias, temos, porque são demasiados os relatos de violência policial, são demasiados os relatos de, por exemplo, a tiroteios contra carros em movimento, coisa que é completamente proibida pelo próprio regulamento das polícias. Temos tido demasiado. Há bocado estava a ouvir o Pedro Adão e Silva a falar de um problema, que temos demasiadas provas de encobrimento nas polícias. Não é preciso lembrar o caso de Alfragide, que é relativamente recente. Portanto, era também uma boa ocasião, que não, provavelmente não na dimensão profunda, mas também era uma boa ocasião para nós olharmos para os problemas que nós temos. Aliás, que se agravaram também recentemente, isto é, mais recente, com movimentos como o Movimento Zero e outros dentro da polícia, que revelam que há também déficits de autoridade na polícia. Este episódio de Magina da Silva, que é evidente que está muito mais ligado, na minha opinião, à questão de Eduardo Cabrita e à falta de autoridade que neste momento há no Estado, e não tenho medo das palavras, falta de autoridade do Estado sobre as polícias. E neste momento já não é responsabilidade de Eduardo Cabrita, é responsabilidade do seu Primeiro-Ministro. Quer dizer, isto casa também, essa ideia casa também com o que tem acontecido, com movimentos zeros, com provas de que a Direção Nacional da Polícia, da PSP e outras, vão a reboque de exigências feitas de uma maneira, a maior parte das vezes, através de redes sociais, desses movimentos ligados às polícias, o que nos indicia que é um problema é mais global do que propriamente circunscrito ao CEF. Mas nós temos que olhar muito para as nossas forças de segurança, porque é demasiado importante para que nós não olhemos para os sinais.
Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, em relação a isso. Bom, São duas coisas muito rápidas. Uma primeira é que o tema é muito complexo e não se pode tomar o todo pelas partes. E eu diria que é preciso muito bom senso e equilíbrio na forma como se gera esta matéria. Quer dizer, aquilo tem a ver com os abusos que há nas forças de segurança, porque também não é uma coisa que contamine toda a ação das forças de segurança.
Claro,
e é preciso equilíbrio na forma como se trata o tema, sob pena de isso ser mesmo um fator de degradação do funcionamento e daquilo que é a ação das forças de segurança, das várias forças de segurança. Em segundo lugar, há um aspecto muito positivo quando nós pensamos na GNR, na PSP, no CEF, todos estes serviços, é que, ao contrário do que acontece em muitas outras áreas da administração do Estado, da administração pública, continuam a existir nestes setores recursos humanos qualificados e disponíveis, isto é, disponíveis para assumir funções de chefia. Até pelo sentido de responsabilidade e dever que normalmente marca as carreiras militares. Isto é, a substituir, eu não sei nada sobre o Tenente Coronel que é...
Vem, mas é mais um nome da GNR que vem para um lugar. Aliás, hoje ouviu-se, estamos a gravar sexta-feira, ouviu-se a contestação já pelo facto de ter sido um homem ligado à máquina militar para um serviço que supostamente devia ser civil.
Mas apesar de tudo, é isso que eu ia dizer, apesar de tudo, nós continuamos a ter militares com grandes qualidades e capacidades de gestão e com um sentido de responsabilidade e de desempenho e de representação do que é a autoridade do Estado, que nos dá alguma confiança. E, portanto, eu acho que isso também não pode ser secundarizado. Também não conheço Magina da Silva, mas sei de pessoas que conhecem e que trabalharam com ele e que dão conta de ser um excelente operacional, nomeadamente. Portanto, eu também não gosto de ver apocar essa dimensão e acho que alguma modernização que é preciso fazer das forças policiais, das forças de segurança e das forças militares tem de ser feita com estas pessoas, com a vantagem que é, aliás, existir estas pessoas. Se calhar é mais difícil num contexto destes arranjarmos alguém para assumir o lugar de diretor do CEF que não seja um militar que quase que está obrigado a aceitar uma indicação do Governo da República para assumir essas funções. Dificilmente um militar recusa uma função. Eu acho que isso é uma coisa que também tem de ser valorizada.
Tem de ser valorizada, mas eu nesse aspecto, quer dizer, não é entrar em contradição, eu acho que os responsáveis por organizar as forças de segurança, organizar em termos estruturais, devem ser sempre civis e políticos. Ou pelo menos a autoria, a responsabilidade tem que ser sempre de políticos. Isto tem respeito ao Exército e respeito às forças de segurança. Eu acho que é má política dar uma tarefa dessas, dar o rosto disso a um militar. Dá mais uma vez um sinal que, na minha opinião, é errado, de que estamos a entregar aquilo à instituição e depois logo vemos como é que está. Não é o melhor sinal. Não é o melhor sinal.
António Costa prometeu esta semana que em janeiro, aliás, o ministro depois confirmou, já vai avançar esta reforma. Perante tudo isto que disseram aqui nos últimos minutos, é uma reforma que tem pés para andar ou fica fragilizada à partida com
na minha opinião,
o protagonista principal?
Não, quer dizer,
a liderar?
Isto começa na pior maneira. Primeiro começa porque tudo indica que é despoletada com um acontecimento. Isso é logo um mau sinal para fazer uma...
Embora constasse o programa do governo,
sim,
não é?
Sim, mas não tínhamos conhecimento que estava a haver qualquer tipo de reforma antes deste episódio. Eu não tenho, estou de barato se houver. E peço desculpa se houver. Começa com um episódio. Evolui para o responsável político para isto estar mais fragilizado, não pode estar, que é Eduardo Cabrita. Depois entra o facto do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, que é com certeza um excelente operacional, mas não podia, não pode neste momento, também está completamente desautorizado e responsabilidade, não pode, na minha opinião, ser Diretor Nacional da Polícia e não é por isso que lhe caem os parentes na lama. Tudo isto é feito de forma a que essa reestruturação, que pelos vistos parece que tem de ser feita, não vai correr bem. Quer dizer, até o pode, mas tudo o que está por baixo É errado. Aqui são pés de barro numa reforma. Quer dizer, tudo.
Pedro Adão e Silva, vou repescar as palavras da semana passada do Presidente da República quando falava dos novos protagonistas para esta viragem. Esta semana, o Marcelo Rebelo de Sousa, já como candidato, e falaremos das presidenciais mesmo a seguir, dizia, quando foi questionado sobre se se referia à demissão ou saída ou não do ministro, disse, bom, o Sr. Primeiro-Ministro manteve a confiança e, portanto, I rest my case. Foi assim um bocado...
Sim, é um bocado isso. O Presidente da República não pode... Fazer mais do que aquilo que fez, ou dizer mais do que aquilo que disse. Eu quanto à reforma do CEF, é óbvio que se era para ser desencadeada por um evento, devia ter sido em abril. E não quando o evento se torna um evento focalizador na comunicação social e no espaço...
Sim, isso ainda é para piorar, tens razão.
Sobre a natureza da reforma, quer dizer, acompanhando o diagnóstico, no sentido em que ele tem sido feito sob a necessidade de mudar o CEF, não assumo que o facto de haver um militar agora a dirigir, que isso impeça... as alterações do CEF, até porque pode haver há uma parte que tem a ver com a regulação de fluxo e o tráfico de seres humanos que se pode manter em estruturas policiais. Agora, há outra parte que tem a ver com toda a documentação dos imigrantes que pode passar para estruturas civis, à conservatória, e, portanto, se a alteração for nesse sentido, não vejo qual é o problema de haver agora um militar a assumir esse processo de transformação. Provavelmente isso até... Porque estamos sempre a falar de um CEF que perde competências. E, portanto, é mais fácil, se vai perder competências, ser um militar a fazer isso do que um civil a fazê-lo. Portanto, isso parece uma escolha bastante razoável. Agora, sobre a natureza da reforma, não está longe de ser o meu campo de coisa. Recomendo muito aquilo que o Rui Pena Pires, de quem eu sou colega na faculdade, tem escrito sobre o tema, porque ele sim, que é presidente, diretor do Observatório das Migrações, e alguém que estuda estes temas há muito tempo, e, portanto, recomendo a leitura dos textos que ele tem publicado na comunicação social, e parecem bastante sensatos.
Mal também estava eu, se fosse falar sobre... Não faço ideia, existirão especialistas, mas eu quero esclarecer quero fazer o ponto, se não ficou suficientemente claro. Eu insisto que este tipo de reformas e os protagonistas das reformas e das mudanças devem ser políticos. São eles que respondem perante as pessoas. E o facto de se dar protagonista a alguém que não responde diretamente perante os cidadãos parece-me um mau princípio.
Vamos então para aquele que vai ser o grande desafio político do início do próximo ano, as eleições presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa deu esta semana uma entrevista. Esta semana?
Não.
Final da...
Sexta-feira.
Já
acho
depois de nós termos gravado.
Com o Presidente Cavaco Silva.
Sim, também voltou esta semana. Mas não passou pela nossa conversa da semana passada já esta presença televisiva de Marcelo Rebelo de Sousa como candidato. Nessa entrevista... em que disse claramente que não estava à espera de igualar os valores de Mário Soares, estava à espera que seria receber uma abada, penso que foi a expressão que ele utilizou, que seria uma loucura, foram duas expressões que ele utilizou. As sondagens
e
dão...
de ouvir a abada, que é o mas, termo que
ele recuperou essa expressão. Ele diz que pronto, que não... vai enunciando que não quer, não é esse o campeonato. As sondagens dão-lhe, nesta altura, Pedro Adão e Silva, uma vantagem clara. A partir de agora poderá ser só a perder ou o Marcelo pode ganhar ainda em relação a estes números que tem com clara vantagem?
Bom, Mário Soares, em 1991, teve 3 milhões e 500 mil votos. E teve 70, qualquer coisa por cento dos votos. E, portanto, isso é irrepetível. É irrepetível desde logo na votação em valores absolutos. O que é que vai acontecer na campanha para Marcelo Rebelo de Sousa? Eu diria muito pouca coisa ou mesmo nada. Estou mais ou menos convencido que o resultado não se mexerá muito daquilo que é o resultado das sondagens agora. Em eleições passadas houve alguma quebra, nomeadamente o candidato que ia à frente, acaba por, ao longo da campanha, ir perdendo, mas essa quebra por relação a valores, às vezes, do início de novembro ou até antes, e não tanto dos resultados que aparecem agora. As sondagens são todas muito consistentes umas com as outras e, portanto, estamos sempre a falar dos mesmos valores. E vivemos um contexto excepcional e atípico, e portanto a campanha eleitoral praticamente não vai existir nos moldes habituais. Vamos ter entrevistas e debates. E principalmente duas coisas que favorecem Marcelo Rebelo de Sousa. Outra coisa que os estudos de opinião mostram é que os portugueses concordam com a interpretação dos poderes institucionais que Marcelo tem feito, e os níveis de popularidade do Presidente da República são muito elevados, mesmo entre aqueles que não vão votar Marcelo Rebelo de Sousa. Em segundo lugar, o que podia introduzir aqui alguma dimensão que podia pressionar Marcelo Rebelo de Sousa era um cenário de uma eventual segunda volta. Pareceu-me sempre que a segunda volta nunca foi uma grande questão nestas presidenciais. Acho que neste momento está mesmo arrumada, não é? E a questão que substitui a segunda volta é a questão do segundo classificado. E Marcelo Rebelo de Sousa não participa nessa competição. Portanto, do ponto de vista do Presidente da República, os estudos de opinião têm revelado outra coisa interessante, até olhada retrospectivamente, que é o apoio absolutamente transversal aos eleitorados dos vários partidos a Marcelo Rebelo de Sousa, e, portanto, aquelas discussões um bocado exóticas e esotéricas sobre o PS, que devia ter tido um apoio a Ana Gomes ou outro candidato, se o PS o tem feito, estava a fazer tomar uma decisão contra o seu próprio eleitorado.
Maioritariamente
e, portanto, não vejo bem que caminho seria...
Sendo que até à esquerda, Marcelo recolhe...
Sim, é transversal. E tem um pouco a ver com a forma como os portugueses também olham para este momento político, e com conhecido bom senso percebem que a instabilidade, a alteração dos equilíbrios não é propriamente aquilo que mais desejável em momentos de crise sanitária. Mas nem sequer é uma crise... Não é uma crise que nasce na economia, é uma crise sanitária que depois tem repercussões noutras dimensões. Isso também é completamente transversal, ou seja, independentemente das pessoas se considerarem mais de direita, mais de esquerda, votarem mais no PSD ou no PS, as pessoas querem é que não haja perturbações por cima das perturbações. Não estou a fazer nenhum juízo de valor se isso é positivo ou negativo. É assim. E, portanto, as eleições serão sobre outra coisa que não Marcelo Rebelo de Sousa, e essa outra coisa são um conjunto de pequenas coisas associadas aos outros candidatos, que estão todos a disputar eleições diferentes, não é? João Ferreira está a disputar uma eleição para fixar o PCP e a sua relevância e influência social e política. É o candidato mais próximo de Marcelo Rebelo de Sousa do ponto de vista do posicionamento enquanto candidato presidencial. É o único que está a fazer uma campanha sobre as funções de Presidente da República, numa interpretação que o PCP sempre faz extrema, no sentido em... numa interpretação daquilo que é o sentido da Constituição, nomeadamente na sua componente económica e social, mas é uma campanha em torno da função de Presidente e dos poderes que a Constituição confere. Os outros candidatos não. Estão a fazer campanhas ou para a sua valorização futura, enquanto candidatos a outros cargos. É o caso de André Ventura, que é um caso singular da primeira candidatura verdadeiramente antissistémica e anti-regime numas eleições que são umas eleições para escolher a principal figura do regime, e Marisa Matias, que está a fazer naturalmente também uma campanha muito mais sobre o sentido da governação e sobre o lugar do Bloco de Esquerda neste momento.
E que surge muito penalizada, entre aspas, em relação aos valores que obteve, por causa disso será também?
Não sei, eu tenho sempre muitas reservas em tirar conclusões sobre os impactos eleitorais imediatos em sondagens de eventos da agenda política. Portanto, não sei se Marisa Matias é penalizada pelo Bloco de Esquerda ter votado contra o orçamento, ou eu acho que Marisa Matias é penalizada porque, na verdade, compete com Ana Gomes pelo mesmo eleitorado. Portanto, isso está para além de eventos políticos de curtíssimo prazo. E o facto é que, do ponto de vista do posicionamento dos temas, Marisa Matias e Ana Gomes estão bastante próximas e, portanto, isso divide segmentos do eleitorado que normalmente votam entre o PS e o Bloco de Esquerda e que, na verdade, passaram a ter duas candidatas. Agora, como é que a campanha vai alterar estes equilíbrios? A minha sensação é que Marisa Matias é muito prejudicada por não haver campanha, porque tem, já mostrou no passado em várias campanhas, tem uma capacidade em campanha revelar uma dinâmica e um lado até afetivo que leva a que faça sempre campanhas em crescendo, e a campanha que a favorecia não vai existir. Ana Gomes, paradoxalmente, também pode ser beneficiada por não haver campanha, porque a dinâmica que tem revelado nas declarações públicas, nas entrevistas, etc., está sempre a sublinhar que não tem o perfil institucional, que apesar de tudo é o que as pessoas mais valorizam para o cargo de Presidente da República. Funciona muito bem como outsider, como alguém que defende um conjunto de causas, mas isto é uma eleição para Presidente da República e para se crescer, para ir para além daquilo que é essa base, era preciso revelar outros atributos que eu acho que têm faltado e com a exposição da campanha tenderão a tornar-se mais evidentes as suas faltas.
Pedro Marques Lucas, porquê esse sorriso que hoje tendas e que os ouvintes não podem ver?
Acho que o Pedro está a ser muito simpático, doutor Ana Gomes. E eu tenho um bocadinho de receio destas eleições presidenciais em termos do que podem deixar. Menos do que elas vão ser, mas do que elas podem deixar. O meu primeiro receio, não nesse campo, o meu primeiro receio é a abstenção. Tenho receio que a abstenção seja demasiado importante, demasiado significativa. E o meu receio tem a ver com a falta depois de alguma necessidade que o Presidente da República vai ter nestes próximos anos de ter uma legitimidade reforçada, porque vão ser anos muito complicados para quem exerce o cargo de Presidente da República. Mas quando eu falo naquilo que ele pode deixar, eu prevejo que os debates, em termos do que será o resultado eleitoral, e a campanha em termos do que será o resultado eleitoral, pode fazer com que a abstenção ganhe. Porque, isto porque não no lado de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que esse eleitorado está relativamente fixado, as pessoas que vão votar e mesmo as pessoas que abstêm, o impacto que poderá ter. Mas eu tenho receio eu acho que pode haver essa abstenção, por exemplo, com o discurso de Ana Gomes e com o discurso de Marisa Matias até. Porquê? Porque o facto de nós termos, e agora vou para a parte das consequências que podem ficar, o facto de nós termos uma candidata que se posiciona na esquerda, que está com um discurso, que eu acho absolutamente perigoso, anti-institucional, muitas vezes a pôr em causa o Estado de Direito, é algo que nos tem de preocupar. E pensar que há um eleitorado de esquerda que vai votar neste tipo de princípios para não votar, para tentar ganhar a quem está na extrema-direita e que tem princípios absolutamente também, que tem princípios antidemocráticos. E eu quero fazer uma distinção clara. Eu distingo perfeitamente a figura de André Ventura e a figura de Ana Gomes. E distingo-os naquilo que é o passado de Ana Gomes, de lutadora pelos direitos humanos, aqui e no exterior, de profundo, de enorme sentido de coragem, enorme sentido de contribuição para os outros, de generosidade. E, portanto, não posso nunca, jamais, pô-la no mesmo patamar do que André Ventura. Só que o que está a passar neste momento e aquilo onde Ana Gomes tem reforçado o seu discurso é em algo que são ataques ao Estado de Direito, como, por exemplo, quando lança suspeitas sobre todos e mais alguns, coisas absolutamente vagas, faz-me lembrar o célebre tweet do certo e determinadas empresas e certas e determinadas pessoas, e ela faz isto constantemente, e receio que se ela continuar a fazer isto durante a campanha vá perder votos para a abstenção, ou receio não, espero que os perca, porque se não os perder e se ela, se este discurso, no fundo, é também combater no mesmo território que André Ventura está a combater, isto é muito grave e pode deixar problemas para o futuro. Quer dizer, porque é isto que dentro destes candidatos as pessoas vão olhar. Porque quando eu vejo pessoas que normalmente votam à esquerda e dizem que vão votar em Ana Gomes para que André Ventura não fique em segundo lugar, assusta-me logo que isso esteja a acontecer, porque essas pessoas vão votar numa agenda que, teoricamente, não devia ser a deles. E isso preocupa-me. Com o resto dos candidatos, eu acho que tanto João Ferreira tem aquilo que nós sabemos, pode ser um problema, não é? Porque se tiver o mesmo nível de votação das últimas campanhas, da última eleição do Partido Comunista, essa queda é muito preocupante e é mais, digamos, um prego No PS, no PCP, e a questão, obviamente, Marisa Matias, porque Marisa Matias tem um problema, acho que vai também ter um problema grave, e eu aí não concordo com o Pedro. Eu acho que Marisa Matias, como se apresenta muito como só candidata do Bloco de Esquerda, está a levar, entre enormes aspas, com tudo que o Bloco de Esquerda tem feito nos últimos tempos, para o bem e para o mal.
E está feito este Bloco Central, não sem antes irmos para uma pausa natalícia e de ano novo, sem o nosso tradicional Bloco Central dos Interesses.
Que eu vou começar eu para deixar o Pedro terminar. O interesse que eu trago hoje é um concerto, que eu não lhe posso chamar concerto, também não lhe posso chamar uma peça, que foi levada a cena na Broadway pelo David Byrne, o antigo líder dos Talking Heads e um homem que produz música extraordinária, tanto produzindo os Talking Heads como continua a produzir, e lança esse espetáculo na Broadway, que é que se chama American Utopia, com músicas dele, antigas dos Talking Heads e dele. E Spike Lee viu-a na Broadway e decidiu e pediu ao David Byrne, enfim, combinaram fazer um filme que é um acrescento ao extraordinário espetáculo que foi, portanto, além desse espetáculo, a contribuição do Spike Lee filmando é uma obra absolutamente extraordinária, está nas salas de cinema, também está numa plataforma de streaming, mas já está no cinema, vale muito, muito, muito a pena, é uma obra única.
E passou por Cascais há um ano e meio.
Mas não filmado pelo Spike Lee,
mas vista pelos olhos do Pedro da Silva. A minha sugestão, eu todos os anos, durante o tempo que tive aqui o programa de música na TSF, fazia a lista dos 10 melhores discos do ano. Este ano não o vou fazer, mas queria deixar aqui aquilo que foi a minha grande descoberta musical deste ano. É um coletivo inglês sobre o qual se sabe muito pouca coisa, eles não têm presença digital, as capas dos discos são todas negras, não se sabe quem são os autores, sabe-se pouco sobre quem são os autores da música, e irromperam com um fulgor. Ao longo de um ano lançaram 4 álbuns, é uma coisa que só o Prince seria capaz de fazer, e eu falo do Prince porque a música que faz é uma espécie de repertório de toda a música negra, da soul, do rhythm and blues, do trip-hop, do hip-hop, do jazz, chamam-se Salt. Eu peço mesmo que descubram, são muito marcados pelo movimento Black Lives Matter, que marcou o ano de 2020, e o que queria aqui deixar é este fulgor criativo do Salt, com uma das suas canções, o Wildfire, é mesmo, para mim, os dois discos de 2020 são dois álbuns do Salt.
E assim é com esta sugestão do Pedro Adão e Silva e também do Pedro Marcos Lopes que fecha este Bloco Central, neste que foi o ano mais diferente das nossas vidas coletivas. Boas festas, regressamos para comentar a atualidade política em 2021. Este teve o cuidado técnico de João Félix Pereira.